Olá, boa noite, graça e paz para vocês que estão aqui e para você que está nos acompanhando. Deus possa abençoar você poderosamente e a gente deseja que esse tempo aqui, é um tempo de comunhão, de estudo bíblico e também de oração, possa ser extremamente válido para a sua vida, para a nossa vida, da nossa comunidade aqui. Quarta-feira nós tiramos esse tempo e vamos lá. Eu queria que você abrisse aí Lucas capítulo 2, versos de 8 em diante. A gente vai meditar rapidamente no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 8. Você abre a sua Bíblia ou o seu aplicativo e fica com ele aberto aí. Então a gente vai ler que diz o Evangelho assim: naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos vigiando os rebanhos de ovelhas. De repente um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Fica com a Bíblia aberta, mas até aqui só para a gente comentar algo. Inclusive esse refrão aqui, né, desse exército aí angelical é bastante conhecido nessa época do ano. A gente quer conversar ainda sobre algumas mensagens que a gente pode extrair da data do Natal, né? Já que nós estamos chegando aqui uns dias. E eu queria pensar rapidamente aqui. Mateus e Lucas, eles trazem nos seus relatos detalhes que compõem como que foi o impacto da chegada de Jesus. Isso fica mais notório porque eles começam a trazer pessoas próximas que foram atingidas com a notícia da chegada de Jesus. Então eu lembrei, por exemplo, claro, Jesus mudou a vida de José e de Maria. A chegada de Jesus, a própria anunciação, quando se anunciou a concepção, inclusive antes, né? O anjo chegou e falou: Maria, você vai ficar grávida. Então, basicamente, eles tiveram todo esse período, evidentemente, impactados pela chegada de Jesus. Mas se a gente lembrar das pessoas em volta, a gente vai ver que a chegada de Jesus também mudou a vida de Isabel e de Zacarias, que são os pais de João Batista, parentes próximos de Maria. É aquela cena que Maria vai para cuidar da tia, né? E aí o bebê dela mexe quando Maria chega, porque Maria já estava grávida, então há uma comunicação espiritual ali. E nós sabemos que a presença de Jesus muda, tem até a ver com a concepção de Isabel. Isabel fica grávida de João Batista por causa de Jesus. Então a chegada de Jesus impacta e muda a vida dos parentes próximos ali. E é muito lindo a forma como João Batista vai crescer, né, para ser o porta-voz que vai preparar o caminho do seu primo Jesus, né? A diferença aí de uns 6 meses, basicamente. Não tinha a mesma idade. Se a gente lembrar também, a chegada de Jesus vai impactar duas pessoas relacionadas ao templo. pouquinho mais à frente, com 8 dias depois do nascimento de Jesus, Jesus vai ao templo, e aí nós temos o relato que tinha um ancião, um piedoso, um homem piedoso, chamado Simão, que era extremamente ansioso com a chegada do Messias. Ele aguardava, diz o texto. Então ele ficava ali ansioso, e quando Jesus é apresentado, o Espírito Santo revela para ele, esse aí é o Messias aguardado. Então ele tem toda aquela comoção, ao ponto de dizer o seguinte: ele pega no braço e fala, olha, agora eu posso morrer, porque meus braços, meus olhos viram o Salvador. Ou seja, a chegada de Jesus mudou a vida daquele homem, de uma forma enchendo de esperança, comprovando que a esperança dele não foi em vão. E a profetisa Ana, que também nessa ambiência próxima ali, acaba tendo toda uma manifestação espiritual ali da chegada de Jesus. Então, o que eu quero trazer aqui, que algumas pessoas em volta de Jesus foram extremamente impactadas pela chegada dele. E nós acabamos de ler o texto de Lucas 2, que mostra esse texto, que pastores que estavam próximos de Belém foram também impactados. Diferentemente dos que nós acabamos de citar agora, os pastores eram mais distraídos dele. Ana tinha grandes expectativas, né? O Simeão, Isabel e Zacarias, e muito mais, o que dizer de Maria e José. Então, mas os pastores, eles estavam ali próximo, o texto fala, eles estavam próximo de Belém, e aí eles são avisados pelos anjos. Era à noite, então eles têm uma visão angelical. E o detalhe da revelação bíblica, que eu quero chamar a atenção nesse primeiro ponto, é extremamente interessante, porque parece que Deus está escrevendo, está nos revelando coisas que ele usa uma fórmula muito diferente do que eu e você usaríamos. E eu fico, como que Deus pensa de uma forma muito, muito diferente da gente. E eu quero lembrar aqui o que o John Stott ele traz com relação aos pastores. O John Stott vai dizer que os pastores, claro, e outros estudiosos vão dizer que os pastores, eles não gozavam de boa reputação em Israel. Inclusive, eles eram vistos como pessoas desonestas, pouco confiáveis. Guardando a devida proporção, né? Parece com os pastores de igreja, de muitas igrejas hoje, né? Vou voltar aqui ao texto, para a gente não divagar muito, né? Qualquer semelhança, a gente não quer ver nenhum propósito nisso. Mas os pastores de ovelhas, de rebanho, então eles não tinham uma boa reputação. Mas pensa bem, é exatamente eles que Deus vai escolher para anunciar as boas novas mais extraordinárias que se poderia esperar, né? E o mundo nunca mais ouviria uma informação tão preciosa: olha, o Messias nasceu. E grande expectativa, como a gente vê na ambiência de lá do Simeão, da Ana, ou seja, todo mundo tinha muita expectativa, e Deus confia essa mensagem a pessoas de um calibre de reputação muito baixo. Mas vamos lá, o que eu quero chamar a atenção, olha para o texto, é que eles foram avisados na mesma noite. Então estava acontecendo, e o texto, claro, naquela noite eles foram avisados, e eles acabaram se tornando então os primeiros a visitarem Jesus ainda na manjedoura. E aí, por isso que nos presépios está lá a figurinha dos pastores. Os presépios geralmente cometem um erro que coloca os pastores, e colocam também aquilo que é identificado pela figura como reis magos, né? Os reis magos não vão chegar bem depois, eles não estavam mais ali naquele rancho ali em Belém, quando os reis magos vão chegar. E outra observação, né? A tradição coloca 3, a Bíblia não fala que eram 3, a Bíblia não fala a quantidade e nem fala os nomes dos magos do Oriente. né, assim, a Bíblia vai chamar essas pessoas de sábios do Oriente, a gente não sabe de onde, que viram um sinal no céu, e eles também tinham conhecimento da vinda do Messias, eram pessoas fora da tradição de Israel, ou seja, o nascimento de Jesus já alcança também o mundo gentílico. Mas a Bíblia não fala se eram magos, não fala que eram três, não fala o nome deles, nada disso. Isso é tudo a tradição que comumente coloca lá três pastores, três magos, né, que vão levar lá o ouro, incenso e mirra, né? Talvez por isso que colocam três magos. Mas a Bíblia não fala, da mesma forma que não fala quantos são esses pastores aqui. Mas o que nós sabemos é que esses pastores, de fato, são as primeiras visitas do recém-nascido Jesus, que eles vão encontrar exatamente envolto no pano, na manjedoura. Esse era o sinal para eles. Então, como é que eles reagiram a essa notícia? Vamos tirar o susto de lado, porque o susto seria para todos nós, né? Quem é que não está ali, ainda mais eles que estavam, possivelmente Moisés, estava ali tomando um chimarrão, tranquilo, à noite, para cuidar do rebanho, e de repente são visitados por um anjo. Então, todos eles iriam, o susto seria a primeira coisa, tanto é que o anjo fala, não precisa ter medo, eu vim trazer notícia boa. Imagina bem, se os caras tinham fama de não ser muito, né, muito honestos, quando eles são visitados por um anjo, ele fala, agora complicou, agora chegou o juízo final, nós estamos lascados. Estou conjecturando. Não, calma, calma, que vocês estão recebendo boas notícias e não as más notícias que vocês, na consciência de vocês, acharam que poderiam chegar. Mas voltando ao que o texto diz, eu queria seguir aqui o roteirozinho do John Stott, uma devocional muito linda que ele escreve. Ele diz que eles vão reagir da seguinte maneira: a primeira reação deles é que eles ouviram aquilo, então eles foram até Belém. Então eles deram crédito ao que ouviram. E eles vão conferir pessoalmente aquilo. A reação deles, se você olhar assim quando você lê o texto, não foi uma reação de credulidade, do tipo assim, olha, eles inclinando, e não, não teve isso. Eles não duvidaram, mas também não demonstraram naquele momento uma credulidade. Eles foram lá, porque era algo inesperado, era perto, e algo extraordinário estava acontecendo. Então eles foram verificar o fato, me parece, sem preconceito, foram lá ver, talvez mais do que curiosidade, mas o que chama atenção é, eles ouviram e reagiram indo até o local, mas ainda assim não tinham demonstrado nenhum temor de adorador. E assim diz o verso 16, nós o lemos, mas podemos ler agora. O verso 16 diz assim, foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Essa é a informação que nós temos. Eles foram o quê? Apressadamente. Eles foram, a outra tradução diz que eles correram para lá. Então, de certa forma, eles vão obedecer o que foi anunciado para eles, foram conferir, na verdade, isso. E aí tem um princípio bíblico, né? Mateus 7:8 fala que aquele que busca, encontra. E eles, de fato, encontraram. Não sei se eles estavam buscando, mas, de certa forma, eles foram lá com esse olhar. Como é que eles acharam o local onde Maria estava em Belém? A gente não sabe, talvez pelo brilho da estrela, por alguma razão eles foram guiados até lá. O texto não entra nesse detalhe. O que nós sabemos, eles foram visitados, receberam a grande notícia e eles saíram apressadamente e lá chegaram e encontraram conforme um anjo tinha falado. A outra reação depois disso é que eles viram Jesus, olha o verso 17, e vendo-o, o que eles fizeram? Divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Então, além de verem, comprovarem aquilo que os anjos tinham dito, que era uma boa notícia, que estava nascendo ali o Messias, como diz o texto, né, o Salvador. Essa expressão ela traz ela traz que é nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ou seja, num parágrafo pequeno coloca muito poder nessa pessoa. É o Salvador, é o Messias esperado, é ungido, né? É o Cristo de Deus, né? É muito interessante isso. Então eles foram conferir, eles veem, observam exatamente o que aconteceu, e eles estão, saem dali, ou imediatamente eles contam. Eles não puderam guardar essa informação preciosa. O texto parece que eles querem divulgar logo para que todos saibam o que aconteceu. A sensação que tem é essa. Então eles ouvem, eles saem apressadamente, observam, veem, confirma no coração deles que tudo aquilo era verdade. Eles têm ali o primeiro impacto visual e também de entendimento, né? E aí a terceira reação, verso 20, voltaram então os pastores. E como é que eles voltaram? Eles voltaram, verso 20, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes for anunciado. Eles voltam completamente diferente do que foram. O assunto Jesus não estava na pauta deles. Aí de repente eles são visitados, e eles vão conferir, e eles observam, e aquilo muda a vida deles. Como nós dissemos aqui no início, a chegada de Jesus muda a vida de muita gente próxima dele. E está aqui então esses pastores voltando agora, glorificando e exaltando e louvando a Deus por tudo que eles tinham visto e ouvido, o que eles comprovaram. Em outras palavras, o que a gente pode chamar a atenção é que esta experiência deles resultou em adoração e testemunho. A experiência que eles tiveram com Jesus teve um resultado. Primeiro, adoração e testemunho, ou testemunho e adoração. E eu acho interessante a gente observar que eles foram, viram, eles tiveram uma experiência extraordinária, visitação angelical, tiveram uma experiência ao local que eles foram, vendo Jesus, mas o texto fala que eles voltaram. Eles não ficaram lá, eles não passaram o resto das suas vidas maravilhados com aquela manifestação sobrenatural. Aquela manifestação não os prendeu em volta da manjedoura para sempre. Eles tiveram uma experiência fantástica, só que eles resolveram voltar à vida. Eles só ficam hoje no nosso presépio, né? Nosso presépio, eles estão ali, mas eles não ficaram ali, como o próprio Jesus não ficou ali. Eu me lembro que uma das visitas que eu pude fazer lá aos nossos filhos, a nossa filha, quando estava lá em Dallas, foi o assassinato do John Kennedy, foi ali. E o local onde John Kennedy passou é preservado, é muito próximo do que aconteceu em 1963. Então é um ponto turístico. Tanto é que o tal sexto andar, tal porque existem várias conspirações ou várias histórias. Mas eu quero chegar ao ponto seguinte, que como o assassinato foi algo que tem muitas histórias, lá eu vi uma pessoa, e tem fotos dele lá, que ele está preso naquele local há vários anos, porque ele tem uma versão própria de quem matou Kennedy. E ele tem lá fotos dele entrevistando pessoas, ele está lá para vender vídeos. Mas ele fica lá todos os dias na porta ali, querendo te convencer com umas telinhas para você comprar a versão dele. E fica falando o tempo todo, e ele fica mostrando O que eu quero chamar a atenção é que esse cara está preso por causa de uma história. Essa história do John Kennedy, no caso dele, o aprisionou. Ele foi um repórter e ele só vive neste ambiente há muitos anos. Não foi assim com os pastores. Os pastores, ao contrário, eles retornam à sua vida cotidiana, eles retornam às suas ovelhas, às suas famílias, eles retornam às suas esposas e filhos, se tiverem, eles retornam aos seus trabalhos. Por quê? O trabalho continuava, a casa era a mesma, a rotina era a mesma. O que mudou agora é que eles já não eram mais os mesmos. Eles foram impactados com aquilo que viram. Agora eles eram novas pessoas, transformadas, e eles estavam agora voltando à mesma situação anterior. Mas mudou tudo, porque eles mudaram. Eles mudaram porque viram Jesus. A notícia da chegada de Jesus impactou a vida daqueles homens. Então, em seus corações agora, eles tinham um espírito diferente, que eles não tinham antes. Eles não tinham a admiração que eles passaram a ter para Jesus, eles não tinham a adoração que eles passaram a ter por Deus, por causa de Jesus. O que eu quero chamar a atenção é que o encontro deles com Jesus mudou a vida deles, mas eles voltaram agora transformados para viver uma nova vida no cotidiano da vida. Algo mudou dentro deles. E, claro, vem a aplicação para nós, muito, muito clara, né? A gente não vai ter uma experiência como essa, porque Jesus já nasceu. Então a gente não precisa esperar que a gente seja visitado de forma miraculosa. Eu estava ontem vendo um pedaço de um programa com a Giane, e a gente sabe que há uma manifestação miraculosa que a gente passa, e Deus pode nos conceder milagres na carne, milagres, né, no emocional, assim, surpreendente, diagnósticos sendo mudados. É claro que a gente ora por causa disso, mas o maior impacto na nossa vida é o que muda dentro da gente em relação a esse Jesus. Se a cura fizer isso com você, ótimo, mas se você for curado e você não se transformar em adorador, não adianta vir até um anjo se isso não mudar você. Então, Jesus já nasceu na história, a gente não precisa esperar que um anjo venha. Então, já fica a aplicação, que o encontro com Jesus, ele precisa ter uma experiência que nos transforma hoje, que traga para a gente um novo estilo, uma nova dimensão de vida nesta vida nossa. O John Stott, ele traz a frase do Billy Graham, que diz o seguinte, que a experiência com Jesus deve iluminar os nossos olhos e revigorar os nossos passos. O que é isso? Abrir os nossos olhos para uma nova vida e nos dar ânimo, um novo passo para essa vida. Por quê? Porque a gente não pode ter uma experiência com Jesus e a gente viver essa experiência dentro da gente, é como se fosse uma luz que a gente tampa e só a gente sabe que está ali dentro essa luz. Não faz sentido. A gente aprende com os pastores que eles foram os iluminados por fora, viram a própria luz, viram o testemunho e voltaram iluminados por dentro, né? Essa deve ser a experiência do Natal para a gente. Quantas celebrações de Natal você já participou conscientemente? Depende da sua idade, mas de várias. E a gente sabe que não é a data, ou não deve ser a data, não é o calendário. As nossas experiências com o Natal não são as comemorações, porque elas não mudam a gente. Todo ano tem. O que vai fazer diferença é o nosso encontro com Jesus. É o que isso representa para nós. Como a gente já trouxe aquela frase do John Bunyan, né? O autor do Peregrino, que ele diz: Cristo pode nascer 1000 vezes em Belém, mas se não nascer dentro de ti, estarás eternamente perdido. Então a gente aprende com os pastores, que eles tiveram esse privilégio e nos ensina, diante do nascimento de Jesus, que ele nasça dentro da gente, que ele nos transforme, que o Natal seja motivo da adoração tão verdadeira e tão sincera que reflita o Cristo que já nasceu e que já reina dentro de cada um de nós. Amém. Que a gente aprende com esses pastores é isso, que você possa levar isso a sério. Natal é tempo de nós falarmos da luz que reina por dentro. Amém? Que Deus complete essa mensagem no seu coração.